Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Os irmãos estão preparados? Então vamos lá. Salmos 40, verso 4. E podem também abrir em 1 Samuel, capítulo 17. Vai lá, isto vai ser rápido. Uma fé que não desiste. Salmo 40, versículo 4. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu gostaria de que decorássemos este versículo toda a semana. É pequenino, ainda por cima só estamos a ler meio. E era: bem-aventurado o homem, a mulher, o varão, a varoa, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, como pastor, a gente ensina, a gente encoraja, a gente corrige, sei lá, faz tanta coisa. Eu hoje queria, de uma forma muito simples, voltar a encorajar cada um de vocês. Porque a minha pergunta nesta manhã é: como é que anda a tua fé? Pergunte lá ao irmão ao lado. Pastor, glória a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, venho à igreja, glória a Deus, ótimo. Já é bom. Mas onde eu quero chegar é: como é que tu reages diante das adversidades da vida? Quando as adversidades vêm, qual é a tua atitude? Porque eu creio que não fazemos propósito, mas há pessoas que parece que quando uma adversidade vem, eles deixam de ser crentes. Porque agem como se nunca tivessem lido a Bíblia, agem como se nunca tivessem orado, agem como se não conhecessem Deus, nem nunca viessem à igreja, nem conhecessem os hinos. Parece que de repente se tornam descrentes, incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, o apóstolo Paulo: olha, permaneçam, pois, agora a fé, a esperança e o amor. Nós precisamos permanecer no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus ama-te. Diga, irmão, lá: Deus ama-te. Independentemente daquilo que tu possas estar a viver, independentemente da fase, independentemente das dificuldades, os tempos bons ou menos bons ou maus, Deus ama-te. Aqui a questão não é eu amar a Deus, não, eu amo a Deus, vocês amam a Deus, mas Deus nos ama. A questão não é eu segurar na mão de Deus, não, é Deus que nos segura com a sua mão. Que nós possamos estar bem arrigados, bem firmados, enraizados no amor que Deus nos tem. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz em 1 João, capítulo 4, versículo 16, na versão O Livro, ele diz assim: nós sabemos o quanto Deus nos ama e pomos nele a nossa confiança. Porquê? Porque sabemos o quanto Deus nos ama. Não é o quanto eu amo a Deus, é bom, claro, mas enquanto Ele nos ama, não há nada que tu possas fazer para que Deus te deixe de amar. Deus ama-te. Diga lá ao irmão lá: Deus ama-te. Deus ama-te. Deus é amor e aquele que vive em amor permanece em Deus e Deus nele. Mas ele fala também de esperança. Que nós precisamos nos agarrar à esperança, crescer a esperança. Mas qual esperança? Esperança em Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 13, né, perdão, Hebreus capítulo 6, versículo 19, não vamos abrir, ele diz assim que a esperança é como uma âncora para a nossa alma. Ela vai agarrar a nossa alma. Sim, a nossa alma fala das nossas emoções. E nos dias da adversidade, às vezes a nossa alma, as nossas emoções querem desrevalar assim para o desespero, para o desânimo, para a desistência, etc. Ele disse: olha, a esperança é como que uma âncora que vai ali ancorar a nossa alma, e a nossa esperança está em Jesus. Jesus é a nossa esperança. E hoje eu, mais uma vez, como faço ao longo do ano, muitas vezes gostaria de encorajar a nossa fé, a continuarmos com uma fé que não desiste. Diga ao irmão lado: uma fé que não desiste. não desiste. E veio assim ao meu pensamento aquela história que ninguém conhece, nem ninguém nunca ouviu falar, que é de Davi e Golias. Quem é que já ouviu falar? Ah, estou pronto. Quem é que já ouviu falar? Levante lá o braço. É bom assim, todos conhecem. Se eu errar em alguma coisa, vocês ajudam. Estou a brincar, porquê? Porque nós ouvimos essa história, principalmente quem anda na igreja desde pequenino, desde a super igreja ou da escola dominical. A gente ouve essa história. O Golias e Davi. Tal. E quem é Davi? Davi era o filho de José. José. Davi era um jovem. Davi era um jovem pastor. Né? José tinha 8 filhos e ele era o mais novo. E 3 dos filhos mais velhos de José, irmãos de Davi, eles tinham ido para uma guerra. O povo de Israel estava lá em guerra contra os filisteus e lá estavam eles. E o trabalho de Davi era guardar as ovelhas do seu pai. E volta e não volta, ele ia até ao lugar da guerra. Ia levar alimentos aos irmãos, né? E saber notícias. Porquê? Porque assim o seu pai lhe pedia. Fez isso várias vezes. Mas houve um dia que ele e essa história está em 1 Samuel capítulo 17. Ele vai fazer isso. Mas naquele dia que ele estava lá a entregar os alimentos, a falar com os irmãos e com outras pessoas, ele vê um gigante. Que a Bíblia dá-lhe o nome de Golias. Diz até os metros que ele tinha, né? Media 6 côvados, 1 palmo. A gente pode fazer ali as contas, ali quase 3 metros. Era um gigante. E todas as manhãs, esse gigante que pertencia lá ao exército dos filisteus, ele vinha assim de manhã. Né? Uns estavam numa montanha, outros estavam da outra, e ele aparecia, né? E ele desafiava o povo de Israel. E ele desafiava a dizer assim: olha, vocês aí, os israelitas, se escolham só um que venha lutar comigo, e o que vencer, o outro exército fica a servir. Só que ele fazia isso de uma forma de gozo. Ele fazia isso de uma forma de ameaça. Porque diz a Bíblia que eles todos ficavam com medo, pois não, né? Eles olhavam assim de baixo para cima. Olhavam, ele era grande, forte. Diz que Golias, ele foi criado para ser um homem de guerra. Ele foi criado para a batalha. Ou seja, desde pequenino que ele é ensinado, que ele é educado para aquilo, o quê? Batalhar. Guerrear. Sim, há países ainda nos dias de hoje que os filhos, os nossos filhos ou os filhos deles com 10 anos não vão para a escola como nós ou podem ir, mas são ensinados a pegarem metralhadoras e já a manejar todas essas armas. Então Golias foi treinado para ser esse homem de guerra. E quando eu penso em Golias, a gente pensa em quê? Em problemas. Em adversidades. Por quantas vezes nós somos confrontados com desafios, problemas, adversidades na nossa vida? Quantas vezes nós estamos na mesma situação do povo de Israel, em que os problemas falam e falam alto, nos ridicularizam, falam e falam onde? Falam a nossa mente. Quantas vezes o inimigo diz assim, tu não vais conseguir? Quantas vezes uma enfermidade que aparece e diz assim, tu vais morrer, tua avó morreu disso, a tua mãe morreu disso e tu vais morrer disso também? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Não tem o nome de Golias, tem o nome, outros nomes. Os problemas financeiros, dificuldades para nós alugarmos uma casa, dificuldades para comprar não sei o quê, sei lá, tanta coisa que acontece à nossa vida. Então, quando eu olho para esta história, eu quero olhar não com os olhos apenas de ai, o Golias e o Davi, etc. e tal, mandou-lhe uma pedra, caiu, venceu, glória de Deus. Não. Eu quero olhar assim, olha, qual foi a atitude deste rapazinho chamado Davi que fez com que ele tivesse a ousadia de não só não desistir, mas de enfrentar o Golias. Porque se ele não o enfrentasse até aos dias de hoje, ele podia estar lá, não é? E às vezes nós precisamos de enfrentar os nossos Golias. Nós precisamos de enfrentar os nossos medos. Nós precisamos enfrentar essas adversidades que por vezes vêm à nossa vida. Então, na hora que ele ouviu aquele homem a gozar com o exército de Israel, diz assim no versículo, capítulo 17, no versículo 22, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 22. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E começavam a dizer uns aos outros, olha, o que é que o rei dá, oferece, quer enfrentar este homem? No versículo 26 diz, então falou Davi aos homens que estavam com ele. Ou seja, este é o pensamento de Davi. Esta é a atitude de Davi. Esta é a mentalidade de Davi. Versículo 26. Ele disse assim, que falou aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Porque olha o que ele diz a seguir. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esta é a mentalidade. Mas quem é este rapazinho que está ali para afrontar os exércitos? Uma das coisas que eu reparo é que Davi não lhe chamou gigante. Na verdade, nós lemos 1 Samuel, capítulo 17, trás para a frente. Nós nunca vemos Davi referir-se ao Golias como um gigante. Ele refere-se assim, quem é este incircunciso filisteu? Davi não se conformou com o problema. Ele não se conformou com o problema. Davi teve esta santa indignação. O que é que ele pensa que é para estar a gozar com o povo de Deus? Por outras palavras, o povo de Deus é bem maior do que ele. Porque quando ele usa a palavra incircuncisão, nós podemos pensar assim, o que é circuncisão? Circuncisão é a aliança, o pacto que o povo de Deus fez com Deus em Abraão, não é? Então, ele, que ele estava a dizer assim, pessoal, nós, povo de Israel, nós temos uma aliança com Deus. Este fulano ali não tem uma aliança com Deus. Isto traz à minha memória o quê? 1 João, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está lá fora. Oh, ele diz assim, filhinhos, olha o amor deste João, do apóstolo João, diz, olha, filhinhos, olha, não se esqueçam, nós somos filhos de Deus. Quando eu penso em um filho de Deus, pensem naquilo que falámos há pouco, o amor que Deus nos tem, Deus nos ama, de uma forma poderosa, incondicional, escandalosa, o amor que Deus nos tem. E ele estava a dizer, Davi, àquelas pessoas ali perto, aos soldados, dizia assim, pessoal, nós temos aliança com Deus. Deus está connosco. No meio da adversidade, não te esqueças. Tu és crente. Tu és filho de Deus. Tu transportas o nome de Jesus. E o maior de todos está em ti. Em nós. Deus vive em nós. Diga, irmão, lá, Deus vive em ti. Deus vive em nós. Deus vive em ti. Deus vive em nós. Nós não podemos esquecer isso. No meio da adversidade, eu não posso me esquecer quem eu sou. No meio da adversidade, eu não posso esquecer que eu leio a Bíblia. Eu não posso esquecer das músicas que eu canto, dos louvores que eu louvo. Eu não posso me esquecer que eu fui tirado do poder das trevas, arrancado e transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu sou um filho de Deus. Eu não estou só. Tu não estás só. Nós não estamos só, independentemente do que estava a acontecer. Agora, o que é que aconteceu? versículo 28. Eliabe é o irmão mais velho. Quando ouviu falar estes homens, falar àqueles homens, ou seja, quando ouviu Davi a dizer estas coisas àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: porquê é que desceste aqui? Oh, meu amigo, tu nem devias estar aqui. Foste chamado para a guerra. Não, os putos não vêm para a guerra. Os miúdos ficam em casa. Não, desculpe a expressão mesmo. Eu disse: olha, o que é que estás aqui a fazer? Mas a quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Ele está aqui a diminuir o Davi. O que é que tu pensas que é? Tu nem curso tens. Olha lá para o tamanho da tua igreja. Aquelas 6 pessoas estão lá. Quem é que tu deixaste? Vai, mas é para lá. Estás aqui a fazer o quê? E ele continua: bem conheço a tua presunção. Está a falar do quê? Olha, eu bem conheço a tua vaidade, a tua mania. E a maldade do teu coração. Que desceste aqui para ver a peleja. Tanto que o Davi disse: o que é que fiz eu agora? Porventura não há razão disso? Ele está ali a gozar com o povo de Deus e nós vamos deixar. Sabe o que é que eu aprendo com Davi? Diga, irmão lado, guarda o teu coração. E nós podíamos falar sobre guarda o teu coração, podíamos fazer uma série de muitas lições. Guarda o teu coração de quê? Muita coisa. Mas hoje eu só quero falar isto. Guarda o teu coração da amargura. Diga, irmão lado, guarda o teu coração da amargura. Guarda o teu coração da amargura. Oh, irmão, como é que a amargura vem? Quando vem uma ofensa. Quando, o que é que o irmão mais velho de Davi lhe fez? Ofendeu. Chamou-lhe vaidoso, arrogante e diminuiu. Ou seja, tu nem devias estar aqui. Isto aqui é só para homens. O que é que ele está a chamar a ele? Outra coisa qualquer. Está diminuindo. É isso assim que a gente nos senta, a gente nos sentimos isso às vezes no nosso dia-a-dia, que pessoas tentam fazer. Agora temos que aprender é com Davi. Davi não comeu essa ofensa, porque de facto a amargura só nasce no nosso coração quando nós agarramos essa ofensa, começamos a interiorizar ela e abraçamos, e esse sentimento torna-se em ressentimento, e esse ressentimento torna-se em raízes de amargura, e por fim nós somos uma pessoa amargurada. Quantas pessoas vivem assim? Tão mal com o mundo inteiro. Se a gente disse bom dia, ele diz: viesse mais cedo. A gente não fez nada, ele não está zangado contigo, ele está zangado com o mundo inteiro e com ele mesmo. Há muita gente assim. Estão sempre zangados, estão sempre. Porquê? Porque estão amargurados. E o perigo disso é que Hebreus 12, 15 diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que nós podemos nos privar da graça de Deus? Ele explica: nenhuma raiz de amargura brotando vos contamina ou vos perturba, e por ela muitos se contaminam. É dizer que se nós deixamos essas a raiz de amargura ou a amargura crescer em nós, isso vai nos roubar o quê? A graça de Deus. O favor de Deus, a bênção de Deus na nossa vida. Então, não te des ao luxo de ficar amargurado. Não podemos. Não te des a esse luxo. Então, o que fazer? Bem, o Davi aqui diz que aqui no versículo 30 diz assim: e desviou-se dele. O que é que ele fez? Desviou-se dele. Ele não alimentou essa conversa. Ele não alimentou esse pensamento. Oh, irmãos, é como chuva. Chuva cai, a chuva vem. Olha, às vezes cai-me em cima. O que é que eu faço? Vai embora. Eu não meto ali. Não. Irmãos, olhe para a ofensa como lixo. Porque, de facto, a ofensa é lixo que é apresentado na tua vida todos os dias. E se eu olhar para a ofensa como lixo, o que é que eu faço ao lixo? Deito fora. E o que é que muitos fazem? Abraçam a ofensa, levam-na para casa, deitam-se com ela. Aquele, eu sou tão parvo. Eu sou tão parvo. Na hora que eu devia falar, calmai, eu devia ter dito isto e aquilo. E aí a gente, em vez de dormir, está ali a abraçar a ofensa. Ninguém faz isso, pois não? Quem é que leva o lixo para a cama? Deus nos livre, não é? Mas a gente leva a ofensa para a cama. A gente entrou, deitou-se ofendidos e levantou-se amargurados. Porque agora não só estamos ofendidos, mas estamos amargurados. E como é que isso se revela? Na maneira como a gente fala. Ou nos silêncios. O que é que tens? Nada. E a todo o tempo o Golias continua lá. Olha, o Davi fez uma coisa tão simples. Desviou-se daquela pessoa. Quando diz que desviou-se, é não alimenta a conversa. Não foi por esse caminho. Não deixou que a amargura fizesse parte da vida dele. Oh, irmãos, não alimentes a amargura. Ele vai roubar a tua fé, vai drenar a nossa vida, vai nos trazer só tudo o que é mau, vai nos impedir da graça de Deus. E nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, para continuar em frente. Então, não alimentes essa amargura. Olha, é como água, sacode. Ou seja, nem sequer pensa, ah, isso foi uma ofensa pessoal. Não foi nada, foi a pessoa que estava chateada com ela própria e eu é que apanhei, nem liga isso, continua, siga a música, siga a banda, vamos lá continuar em frente, porque o que interessa mesmo é enfrentar o Golias, derrotar o Golias e continuar a glorificar a Deus através da nossa vida. Versículo 32, o que é que aconteceu? Ele é chamado, né, lá aqueles amigos, aquelas pessoas, amigos não, aqueles soldados foram dizer, ó, ó Saúl, ó rei, olha, tem ali um que ele quer ir lá. Até porque convinha, porque eles não queriam. Aí é, chamem lá. Chamaram o homem. E Davi, versículo 32, disse, Davi a Saúl, não desfaleça o teu coração. Ninguém por causa dele. É sempre dele, nunca é gigante, nunca é Golias. Este... Não, não, dele quem? O incircunciso. Incircunciso porque não tem aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saúl disse, obrigado, rapaz. Tu tens um bom coração, uma boa atitude, mas tu ainda és um miúdo. Não foi o que está escrito? Ele disse, olha, tu não poderás ir pelejar contra este, pois tu ainda és moço e ele é um grande, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Sempre nos vão dizer que nós não somos capazes. Sempre vão dizer que tu não vais conseguir. Não, isso, outros já tentaram, não entres por aí. Quem é que tu pensas que tu és? O inimigo sempre vai fazer isso. O Saúl fez isso. Qual foi a resposta de Davi? Davi disse assim, versículo 34, então disse Davi a Saúl, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai e vinha o leão ou o urso, tomava a ovelha do rebanho e eu saía após ele e feriria e livraria da sua boca e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o faria, o matava. Eis que feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso como um filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Davi tinha confiança em Deus. Agora, de onde é que essa confiança vinha? Da sua experiência com Deus. Davi tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele não está aqui a falar de vaidade. Ele está aqui assim, não. Olha, eu quando andava lá no campo, também vinha o leão, também vinha o urso. E Deus me ajudava, e Deus me ajudava, e eu libertava as ovelhas. Então, se Deus foi comigo lá, Ele vai ser comigo agora. Então, quando tu olhas para o passado, quando somos encorajados a olhar para o passado e dizer assim, lembra-te quem é que nos trouxe até aqui. Por isso é que eu disse, como é que está a tua fé? Nós não podemos ser daqueles que parece que quando uma adversidade vem, deixamos de ser crentes. Não, nós continuamos crentes e continuamos com uma história. Quem é que aqui já provou de Deus, do milagre de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus? Levanta o braço. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. O que Davi está a dizer é isso mesmo. No passado Deus foi comigo, até eu vou trazer essa memória para louvar a Deus e para fortalecer a minha confiança nele. Se Ele foi comigo no passado, Ele vai ser comigo hoje, em nome de Jesus. Deus não morreu. Eu não sei se vocês já leram o jornal hoje. Quem é que já leu o jornal? Mas pode ir lá comprar. Pode ir lá àquela parte dos... Como é que é? Quem morreu? Não está lá Jesus. Ele morreu há muito tempo e ressuscitou logo passado 3 dias. não voltou a morrer, ele continua vivo. Ele continua vivo. Então ele está a dizer assim, não, eu tenho uma experiência com Deus. Quando a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós sempre enfatizamos e bem, olha, vamos crer em Deus, Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas eu hoje quero enfatizar aquela palavra, é necessário aquele que se aproxima de Deus, é necessário nós nos aproximarmos de Deus. Fé tem a ver com o nos aproximarmos de Deus, nos chegarmos a Deus, conhecermos Deus, desenvolvermos um relacionamento pessoal com Deus. Desse relacionamento pessoal com Deus vai nascer uma confiança. E é essa confiança que a palavra de Deus chama de fé. Mas ela inicia-se com um relacionamento pessoal com Deus. Fé não é uma forma de falar. Fé não é uma forma de agir. Fé não é uma forma de louvar a Deus. Não. Fé se inicia de um relacionamento com Deus. Claro que se eu ando perto de Deus, eu vou falar de uma maneira diferente. Davi falava diferente dos outros. Mas a fala de Davi não era falar positivo. Era dizer, não, é lembrar a mim mesmo. Eu sou o povo de Deus. Eu tenho aliança com Deus. Deus vive em mim. Se Deus vive em mim, é maior que este incircunciso filisteu. Deus vive em ti. Claro que ele falou diferente, claro que ele teve uma atitude diferente, mas tem a ver com aquilo que era a sua intimidade com Deus. Por isso Daniel capítulo 11 versículo 32 diz, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Que conhece o seu Oh, irmãos, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. Por isso é que o Saul, ele quis dar e colocou, não é, a arma lá em Davi. Como é que ele se chama? A armadura lá em Davi. E Davi, quando começa a andar com aquilo, ele diz, eu assim não me safo. Não, e assim parecemos nós. Ai, tu não falas negativo. Ai, tu não digas isto. E a gente anda assim, tipo... em nome de Jesus eu já tenho. Não, nós não somos robôs. Nós temos de ter uma nossa experiência com Deus. Vamos falar à nossa maneira, vamos ser nós mesmos. Mas quando nós conhecemos Deus, uns com uma linguagem, outros com outra, nós vamos dizer assim, não, Deus foi comigo no passado, Ele vai ser comigo hoje. Davi, ele foi e enfrentou Golias crendo no seu Deus, porque a fé age. Diga, irmão, lá, a fé age. Diga, a fé age. Fé não é crer em Deus. Também pode ser. Mas não é. Fé é confiar em Deus. Vocês imaginem que temos aqui um muro que tem mais ou menos 7 metros. Imaginem que está aqui uma grande tempestade e a Mafalda está no cimo desse muro. E eu digo, Mafalda, tu acreditas que o papá te ama? Sim, papá. Ok. Tu acreditas que o papá é forte a pôr aqui as mãos e se tu saltares eu tenho força para te agarrar? Sim, eu acredito. Então, olha, salta. Tu confias. Confio. Então salta. Não, isto não. Porquê? Porque eu tenho medo. E não tem problema ter medo. Não tem problema ter dúvidas. Só quando diz, bem-aventurado o varão que confia no Senhor é, apesar do medo, apesar das dúvidas, Mafalda, não tens outra hipótese, salta, porque eu estou aqui. E quando ela se atira cá para baixo, fé é agir, fé é confiar, que se aquilo que Deus diz, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então vamos se atirar, então vamos se obedecer, então vamos seguir o caminho da palavra de Deus. E o que é que muitos fazem? Ah, eu acredito que Deus é bom. Acredito. Acredito que Deus é poderoso. Acredito. Acredito que Deus opera milagres. Acredito. Olha, é tão perdoa. Isso é que não. Cá me fazem. Cá me pagam. Não, mas tu acreditas que Deus suba. Então, olha, honra a Deus. Não, isso é que não. Se eu tenho dois, se eu tiro um ou se tiro meio, fico sem. Então, mas crês ou não crês? Não, eu acredita. Mas ele não confia o suficiente para depositar a sua vida nas mãos de Deus. E é assim que muita gente vive. Nós acreditamos em Deus, claro que sim, mas não às vezes o suficiente para dizer assim, essas instruções malucas aos dias de hoje, eu viver, pautar a minha vida de acordo com essas instruções, não faz sentido. É Então eu creio, meu irmão ao lado, mas não confio. Fé é confiar em Deus. Fé tem a ver com obedecer a Deus. Fé não tem a ver com conversa. Fé não tem a ver com aleluia, tenho muita fé. Às vezes é arrepio de frio. Aqui está calor, mas às vezes está frio. Não. Fé tem a ver com obediência. Diga, irmão ao lado, obediência. 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 E o que é que aconteceu? Olha aí o versículo 17. Perdão, versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, eu e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor me te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Só que ele está a dizer, vou-te matar a ti, vou-te arrancar a cabeça, não só a ti, e vocês todos lá atrás, estão atrás dele, vão todos. É uma coisa interessante, é que Davi fala factos consumados. E é daí que a gente diz, temos que, não podemos falar negativo. Não, é meu. Deixa-me só dizer uma coisa, mas Deus prometeu-te isso ou não? É que há muita coisa que o pessoal diz que é meu, mas Deus não prometeu coisa nenhuma. Deus nunca nos ensinou em lado nenhum na Bíblia que temos que falar positivo ou que não podemos falar negativo. Não, pastor, Romanos 4, 17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sim, qual é o contexto desse verso, desse versículo? Fala da história de Abraão. Deus deu uma promessa a quem? A Abraão. Então Deus está a dizer assim, Abraão, chama as coisas que não são como se já fossem. Porquê? Porque fui eu que prometi. Tu vais ter um filho. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então o que nós somos ensinados é falar de acordo com a palavra de Deus. É pegar nas promessas de Deus. E aquelas que ele diz sim, é para ti, é o sim ou amém. Pegar nelas e declara elas na tua vida. Deus está a suprir as minhas necessidades, porque isso é promessa de Deus. E eu vou declarar isso com muito, com pouco ou com nada. Porquê? Porque é promessa. E ela vai-se cumprir. Diga, irmão, lado, claro que vai-se cumprir. Por isso é que diz lá em Hebreus 10, 23, sejamos firmes em proclamar a nossa esperança, certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas. Estou lendo a Bíblia para todos. Agora, para eu declarar as promessas, irmãos, é importante o quê? Eu encher o meu coração com a palavra. Não é com a telenovela. Não é com as últimas notícias. Não é com o que está acontecendo na igreja A, B, C ou D. Não é com o que está a acontecer com este ou com aquele. Não. Filho meu, Provérbios 4, 20, atenta bem para as minhas palavras, as minhas razões inclinam ao teu ouvido. Não as deixes apartado dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. O quê? A palavra de Deus. Não é eu ser positivo. Não é a palavra de Deus. Mas essa palavra tem que estar no meu coração. Porque repare. Olhem lá para mim. Davi não chegou à guerra. Viu o Filisteu. Agora tenho que meditar na palavra para me encher da palavra. Tal. E puxa, foi lá. Em nome de... Não. Aquilo saiu lá dentro. Sabe porque é que saiu lá dentro na hora quando eu precisava? Estava lá. O que é que tu colocas no teu coração diariamente? Eu não sabia que estava lá um Golias. Eu não sabia o que é que estava a acontecer. Aquilo estava, era lá. Como é que tu vives? Que estilo de vida é que tu vives? O que é que tu colocas no teu coração? O que é que tu fazes com que os teus olhos contemplem diariamente? Qual é o teu estilo de vida? O que é que tu andas a ver, fazer? Algumas pessoas andam, ai tal, não é pecado. Claro que não é pecado, homem. Não é pecado ver televisão, não é pecado só ver bola, não é pecado ver telenovela. Claro que não é pecado. Faz lá como tu quiseres. Agora, dificilmente vai, se eu estiver cheio da vida de toda a gente, dificilmente quando o Golias aparece, eu vou dizer, quem é aquele incircunciso? Ai, que a vizinha já me tinha dito que a outra morreu com isto. Porquê? Porque isso está fresco na minha cabeça. Sim ou não? Eu estou a brincar, mas a dizer coisas sérias, vocês sabem que sim. Porque eu estou cheio do que está acontecendo no mundo inteiro. E claro que isto não é um convite à ignorância ou isto ou aquilo, mas às vezes eu penso, às vezes, nesses países estão, se vai lá, afogueados, têm menos instrução. Sabe porquê? Porque eles não têm metade das coisas que nós temos. Então, a cabeça deles não está ocupada com metade das coisas. Então eu não estou a dizer para a gente regredir 100 anos atrás, só estou a dizer, tem cuidado, usa as coisas, mas não deixes que as coisas possam matar a palavra de Deus no teu coração, porque a palavra já nos declara que isso mesmo, ervas daninhas, os cuidados deste mundo, as ambições de outras coisas, entrando no nosso coração, sufocam a palavra. Então para que isto seja instintivo, seja natural, saia de cá de dentro, nós temos que viver um estilo de vida em que coloca cá dentro. Sim ou não? Para que na hora que seja preciso sair, ele sai. Porque é isso que está cá dentro. Esta convicção. Eu não ando sozinho nesta terra. Eu não estou a dizer que nada me acontece. Eu estou a dizer, ai, cruz credo, nada. Não, tudo acontece. A toda a gente. Eu não estou a dizer que não há problemas. Não. Eu só estou a dizer é, eu estou cheio de Deus. Deus está em mim. Eu não vivo sozinho. Ele vive em mim. Eu tenho um pacto com Deus. O Espírito Santo está em mim. Ele que me dá sabedoria. Ele que me dá graça. Ele que me dá força. Ele que me dá ânimo para viver cada dia, cada semana, enfrentar as circunstâncias da vida. Quando as coisas acontecem, eu saber quem é que eu sou em Cristo e eu transporto a plenitude de Deus que é Cristo em mim e em ti. Nós transportamos isso. Por isso é que a fé age. A escolha é tua. Opta por não desistir, irmãos. Mas não é só não desistir. Não é só não desistir. E eu vou terminar, está bem? Não é só não desistir do teu sonho, não desistir tal, do que... Irmãos, não desistas de um estilo de vida regrado. É assim que se diz. Regrado. Obrigado, Paulo. Ou seja, todos os dias eu vou ter comunhão com Deus. Todos os dias eu vou orar. Todos os dias eu vou ler a minha Bíblia. Eu vou continuar a fazer isto, a continuar a fazer aquilo. Parece que nada está a acontecer. Parece que é normal. É como todos os dias a gente come. Parece que nada está a acontecer. Mas digo, agora vamos lá, mas estás a engordar. Sim ou não? É normal, porque todos os dias comemos. Todos os dias comemos, todos os dias bebemos água, todos os dias comemos e prato bem pintadinho, não é? Todas verduras daqui, do lá. E se nós comemos saudáveis todos os dias, vamos crescer saudáveis, vamos ser espiritualmente é a mesma coisa, é ter sabedoria, vamos usar as redes sociais o quanto basta, vamos ver televisão o quanto basta, vamos ver filmes ou séries o quanto basta. Se tu não sabes parar de ver filmes, por exemplo, da Netflix, há uma solução que é simples. Digo, irmão, lado, corta a Netflix. Sério? Isso é a instrução para todos? Não, para aqueles que não são capazes de fazer outra coisa a não ser ver filmes. Sim ou não? Porque vai-te ajudar a ti, não é a mim, é a ti que vai ajudar. Porque estas coisas não acontecem aos outros, estas coisas acontecem a nós, é a vida. E depois vem para aqui uns quantos, ah, isto é o diabo. Não, é a vida, meu amigo. Na vida nós passamos por mágoas, na vida nós passamos por perdas, na vida nós passamos por muita coisa. Então aqui a questão não é ser supersticioso. Ah, isto não vai acontecer. Ah, isto não vai acontecer. Não, muita coisa acontece. Até tem a ver com gente que nos governa e governa mal. Outros governam um bocadinho melhor. Não sei, isto não importa. É a vida. Agora, nós temos que responder a esta vida. Como crentes. Homens e mulheres que amam a Deus. Homens e mulheres que creem em Deus. Homens e mulheres que não estão aqui para ver os elétricos. Não. Nós sabemos quem nos salvou. De onde fomos tirados. E o que é que estamos aqui a fazer. E para onde é que nós vamos. Eternamente com Cristo. Pessoas notáveis são pessoas comuns. Com uma qualidade extraordinária. Persistência. Então ser constante. Cada domingo eu venho à casa de Deus. Cada dia eu oro, cada dia eu leio a Bíblia. Às vezes não me apetece também. Só assim de 100 anos. Né? A cada dia a gente está cansado. Vamos ser persistentes. Fazer todos os dias a mesma coisa. Ai, que vida tão normal. Pois é essa que funciona. Pois é essa que funciona, tenho que te dizer. A gente quer ter uma vida tão... E depois vem pedir ajuda à gente. Depois vem pedir dinheiro à gente. Sim, vamos ser normais. Nós somos normais. Nós temos que fazer o dia-a-dia. Isso é que é difícil. É ser constantemente a fazer aquilo que é preciso ser feito. É rotina? É, mas precisa de ser feita. Sim ou não? Claro que sim. Versículo 48 e eu termino. Sucedeu que levantou-se o Filisteu. E sucedeu que levantando-se o Filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou Davi, correu ao combate. E a encontrar-se com o Filisteu, Davi meteu mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu, com a sua, uma funda e com uma pedra e feriu o Filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Irmãos, deixa-me dizer isso. Vocês acreditam mesmo que isto foi a habilidade de Davi? Vocês acreditam mesmo? Não vou brincar. Com um senhor tão grande, outra coisa, ele cai com uma pedrinha. Vocês acreditam mesmo? Ai, pastor, está a dizer que isto não aconteceu? Não, isto aconteceu. O que eu estou a dizer é que há muita coisa que nós fazemos no natural, mas que é verdade que quem deitou aquilo abaixo foi Deus. Quando eu disse aquilo à padre, eu não faço as coisas para parecer bem. Disse de grato. Converso muito com o Paulo. Paulo disse, porque o que está a acontecer é que eu pastorei há 32 anos. Às vezes digo as mesmas coisas, mas ninguém liga nenhuma. Então se eu pensar que agora sou... É graça, é favor de Deus. Alguém disse, olha, se eu fizesse assim, estávamos feitos. A caminhonete, a igreja tinha que pagar tudo. Pois, mas é graça. Os 750, temos 700. Quer dizer, só falta 50, ainda falta um ao outro. Mas isso não é importante. É a gente reconhecer que é a graça de Deus. E não é nosso talento, a nossa habilidade e a nossa capacidade. Eu li esta passagem para dizer isto, irmãos. É graça. Agora, vamos fazer a nossa parte. Mas reconhecer quantas vezes às vezes fazemos a mesma coisa e não parece que a coisa não acontece. Sim ou não? E eu quero lembrar este Salmo. Salmo 37, 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua vara, com a sua mão. E então ele diz, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Quem confirma os nossos passos é o Senhor. Vamos fazer a nossa parte, mas ele faz a sua parte. Amém. Vamos ficar de pé.